No próximo 29 de maio acontece o Dia do Desafio, evento que chega à sua 30ª edição com a proposta de promover uma série de oportunidades para a prática esportiva. Luiz Antônio, gerente de lazer do Departamento Nacional do SESC, é quem conversa com a gente sobre essa iniciativa realizada não só em Brasília, no Brasil, mas em diversos países. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia!
Bom dia, Miguelzinho. Tudo bem? A você, a todos os ouvintes aí da rádio. Um prazer estar falando com vocês aqui.
O prazer é nosso. Bem, Luiz, pelo que percebemos, o evento é um sucesso e que desperta o interesse de milhares, se não milhões de pessoas ao redor do mundo.
É isso mesmo, Miguelzinho. É um evento já bastante consolidado, né? Ele acontece desde 1983, então vem ganhando força, como tudo, né, no mundo aí foi impactado pela pandemia, mas ele se revisita após a pandemia e segue aí bastante forte de sensibilização, de motivação para a prática da atividade física, da redução do sedentarismo, seguindo aí seus objetivos originais.
Na prática, como funciona o evento?
Olha, na prática é uma grande campanha mundial de incentivo à prática de atividade física, né, ao movimento como um todo, não só práticas esportivas convencionais, digamos assim, mas toda a prática de que envolve movimento e que faz com que a pessoa perceba os benefícios da atividade física, do esporte, da dança, né, de todas essas práticas que lidam com o movimento do corpo, para a sua saúde, para a sua socialização, para a sua qualidade de vida de uma forma geral. Então, o que acontece a nível mundial e muito forte no Brasil é que instituições que integram esse movimento do desafio, elas desenvolvem programações, né, elas oferecem programações com essa motivação, né, com esse intuito de que as pessoas, quem já pratica, que reforce isso, e principalmente quem não pratica atividade física, que venha experimentar a prática de atividade física, de esporte e de outros tipos de movimento, e a partir daí consigam se sensibilizar e introduzir isso na sua rotina.
Aliás, Luiz, como surgiu o Dia do Desafio?
Olha, uma questão interessante, Miguelzinho. Ela surge dentro de uma cidade muito pequena, né, do Canadá, de um prefeito, né, enfim, um representante do governo desse lugar, no intuito de combater o frio intenso que passou, né, do inverno que passou, mas que se estendia, inclusive, para a primavera, enfim. E ele tem essa ideia de mobilizar a população da sua cidade para se movimentar e assim combater um pouco os efeitos do rigoroso inverno, né, canadense. Só que no ano seguinte, ele, além de manter a ideia, ele convidou a cidade vizinha. E aí isso foi crescendo ao longo do tempo. Durante muitos anos, o Dia do Desafio, ele tinha uma metodologia de uma espécie de competição entre cidades, né, qual a cidade conseguia mobilizar a maior parte da sua população a praticar atividade física. Isso perdurou até a pandemia, e após a pandemia esse caráter competitivo de cidades foi reduzido, né? Não é mais o núcleo assim do desafio, mas sim o conjunto, o trabalho em conjunto de todos para que as pessoas e o maior número de pessoas possíveis possam aderir.
E em cada edição há uma temática, Luiz? Qual o slogan desse ano?
Olha, existem algumas temáticas anuais, mas basicamente nos últimos anos a campanha ela tem trabalhado muito em cima de uma campanha da OMS, que são as cidades saudáveis, porque se entende hoje em dia que além das atividades físicas propriamente para os atletas, né, como uma questão mesmo de profissão, enfim, e também da atividade física recreativa, né, aquela que a gente faz nos nossos momentos de lazer, enfim, também a atividade física utilitária, né, e essa atividade física utilitária ela está muito envolvida com aspectos das cidades. Então ela defende, e essa é um pouco essa campanha, que não é bem anual, né? Ela tem que trabalhar esse tema num período um pouco mais longo, 3 anos, e defende-se que as pessoas têm que se movimentar, mesmo que sejam no seu momento, em momento do dia a dia, trocar o elevador pela escada, trocar o transporte, né, seja carro, ônibus, de um trecho pequeno por uma caminhada, enfim. Absorver na sua rotina diária a prática de atividade física, né, que traz benefícios diretos aí para a saúde física, mental, enfim, para isso.
Sim. Ô Luiz, há um levantamento de quantas organizações públicas e privadas e quantos países participam deste movimento?
Olha, nós temos sim. Eu vou dar um retrato do ano passado, né, de 2023, que é a última que nós temos. Foram 13 países, mais de 7 milhões e meio de pessoas atendidas e mais de 3.500 organizações envolvidas. No Brasil, esse movimento é muito forte, né, como eu disse anteriormente. No Brasil foram cerca de 2.270 cidades que tiveram atividades, é bastante coisa, envolvendo aí mais de 30 mil atividades, mais de 3 milhões e 700 mil participantes, enfim, mais de 1.000 instituições, né? O SESC, o Sistema Comércio como um todo, ele tem uma espécie de uma liderança no Dia do Desafio, ele coordena as atividades do Desafio SESC São Paulo, mais especificamente, coordena a campanha a nível de Brasil e América Latina, mas, e aí, obviamente, a atuação do SESC em todo o Brasil é muito relevante, mas também a partir do SESC, a partir de outras instituições, são feitas aí, como citei, milhares de atividades e atingindo aí milhões de participantes.
Que maravilha. Agora, uma outra questão também que me vem e que eu estou acompanhando aqui é que o evento deste ano é dividido em 3 eixos, é? Explique para a gente, por gentileza.
Então, um pouco do que eu falei naquela questão do movimento, né, das cidades saudáveis. São as cidades saudáveis, né, que é transformar a cidade em ambientes mais saudáveis para as pessoas, né, ter mais espaços de lazer, enfim. A questão da atividade física, recreativa e utilitária. E além disso, além de divulgar isso, é também estimular a prática dessas atividades, né, como correr, caminhar, pedalar, enfim. Então, são eixos que vêm desde o mais geral até o mais operacional, né, digamos, ou mais ali na ponta de quem realmente vai praticar.
Perfeito, ou seja, tudo aquilo que você colocou dentro desses 3 eixos que foram mencionados agora.
Porque a gente parte do princípio, né, que não basta a gente só dizer, né, o que a pessoa tem que fazer, a pessoa tem que entender um pouco do contexto daquilo e realmente dos benefícios. E a partir desse entendimento, ela também tem um engajamento maior aí no que é melhor para ela.
E atividades físico-esportivas é que não faltam, né? Pelo que me consta também aqui, são mais de 350 atividades. Então não tem desculpa para quem quer dizer que não fez nada porque não tem algo que realmente retrata o que ele gosta ou o que ele é capaz de fazer.
Não tem limite. Apesar da gente da prática da atividade física estar muito ligada aos esportes, várias outras atividades também correspondem à atividade física, né? A dança é tem muita gente que não gosta de fazer um esporte, mas gosta muito de dançar, né? Uma coisa mais lúdica, várias atividades coletivas, em grupo, as próprias brincadeiras de movimento, enfim. Então, tem várias opções, cada um tem que contar aquilo que mais lhe dá prazer, né? Porque todo esse movimento do corpo e da mente traz benefícios super confirmados aí para as pessoas.
E nesse contexto, claro, o SESC promove aí essas atividades nos próprios espaços, assim também como se utiliza de espaços públicos, ambientes externos, para, de alguma forma, estar envolvido, imbuído neste processo, nesse projeto, acima de tudo.
Isso mesmo. Assim, o SESC, o SESC tem uma rede ampla de unidades em todo o Brasil, né? O SESC é uma instituição efetivamente nacional, né? Estamos presentes em todas as unidades da federação, com várias unidades físicas, unidades móveis, mas além disso, né, além de toda a programação que acontece, a área de esportes, né, de recreação é muito ativa no SESC também em todos os estados, mas além dessas instalações físicas e próprias, o SESC também apoia e faz parceria com diversas outras instituições, assim como com o poder público, né, na utilização de espaços públicos, praças, ruas fechadas, ruas de lazer, enfim, uma série de opções que o SESC se utiliza aí para atender o maior número de pessoas, e, claro, especialmente os trabalhadores do comércio, bem serviço e turismo, mas a população de uma forma geral.
Ô Luiz, e imagina eu, né, claro, que essas atividades não se restringem tão somente para o dia do desafio, mas a proposta é tornar justamente que essas ações, torná-las presentes na rotina das pessoas por todo o ano.
Ah, sem dúvida, Miguelzinho, sem dúvida. A prática de atividade física, quem experimenta já começa a perceber os benefícios muito rapidamente. E a intenção do desafio é justamente esse, assim, fazer com que mais pessoas experimentem essas práticas e, a partir disso, introduzam a sua rotina, né, como uma ação de lazer, uma ação de saúde, uma ação de socialização, enfim, uma ação cultural, né, cultural no conceito mais amplo do termo. Então, a verdade é que, no fim das contas, nós queremos que as pessoas realmente pratiquem a atividade física de uma forma geral, por acreditar que isso traz benefícios, né, muitos benefícios para todos, né, para a sociedade, consequentemente para a sociedade como um todo.
Sem contar os benefícios, né? A gente falou de todas as atividades aqui, enfim, que envolve esse dia, mas sobretudo os benefícios que traz, não é? Esta prática contínua de atividade física.
Exatamente. Essa continuidade, né? E essa você fazer essa atividade de forma frequente na vida é o que traz os maiores benefícios, né? Isso comprovado. Agora, não necessariamente cada pessoa, todas as pessoas enfrentam isso e passam por isso da mesma forma. Tem pessoas que fazem a mesma atividade durante um longo período. Tem pessoas que gostam de alterar as atividades, ficar alternando em práticas diferentes. Mas tudo isso é válido, tudo isso é importante, porque é importante mesmo que as pessoas façam a atividade física, né? E o Dia do Desafio, ele vem para mostrar e para incentivar, estimular que isso aconteça com mais gente ainda, né? Nós somos um país, como o mundo todo, ainda com um número grande de sedentários, mas, ao mesmo tempo, temos locais onde a prática da atividade física é bastante estimulada. E a gente tem que tentar levar isso para o maior número de lugares e para o maior número de pessoas.
Com certeza. Luiz, que tal então deixarmos aqui um convite para todos que nos ouvem nessa ocasião, não é? Que no próximo dia 29 de maio acontece o Dia do Desafio. E ninguém melhor do que você, como gerente de lazer do Departamento Nacional do SESC, para fazer esse convite ao nosso público. Fique à vontade.
Ah, muito obrigado. Eu convido a todos os ouvintes, todos os familiares, a se engajarem no Dia do Desafio. É uma data super importante. O SESC está de portas abertas para recebê-los, para promover diversas atividades. Busquem as atividades que lhe deem mais prazer, sejam ela qual for, porque é fundamental essa prática. E aí, eu queria aproveitar esse momento para só trazer também um olhar, né? Estamos passando por essa situação aí lá no Rio Grande do Sul, né? Muito desafiadora. E vários lugares do Brasil, o SESC está junto ao Dia do Desafio, promovendo campanhas solidárias, né, de arrecadação de doações, seja por doação por Pix, né, como tem acontecido. Você acha que tem o programa Mesa Brasil, que tem um fluxo e uma estrutura para receber doações e promover essa distribuição lá no Rio Grande do Sul, como também a própria doação física, né, de alimentos, de produtos de limpeza. Todos os testes aí também estão engajados todos os dias, mas em especial no Dia do Desafio também, para esse auxílio aí ao Rio Grande do Sul.
Maravilha, belíssima iniciativa. Apenas reforçando por fim, neste dia do desafio, 29 de maio, todas as unidades do SESC estarão abertas ao público e promovendo atividades.
Isso, né? O desafio esse ano, 29 de maio, né? Acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio, anualmente. E as unidades estarão abertas com programações tanto sistemáticas como especiais para esse dia, para receber todas as pessoas como o SESC sabe fazer e faz diariamente em todo o Brasil.
Luiz Antônio, gerente de lazer do Departamento Nacional do SESC, mais uma vez muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos prestados ao nosso público e esteja sempre à vontade para também estar conosco aqui no programa Revista Brasília. Até uma próxima.
Até uma próxima, Gazinho. Muito obrigado e bom dia a todos.
Bom dia.